Semeando a Boa Nova. Um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Bom dia para você. Nós estamos chegando com o Semeando a Boa Nova e vamos juntos com este programa que estuda, debate temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Lembrando que você e seus amigos que residem em outras cidades, estados ou mesmo em outros países podem também ouvir o programa pela internet. Você acessa www.radioabc.com.br e no link Ouça ao Vivo você pode desfrutar do nosso programa em tempo real. Pode também ouvir o nosso programa de hoje e programas anteriores no site www.semeador.org. Eles ficam todos gravadinhos lá. Nós estamos aqui hoje com o tema Preces Não Atendidas, que a nossa equipe toda a postos lá na coordenação técnica, o Valdir Manente, na coordenação das perguntas, o Sérgio Martins, nos comentários, o Hélio Delanossi e o Marinho Bardella, na mesa de som, o Luiz Carlos, fazendo esse som maravilhoso chegar até você. E hoje o nosso convidado é o nosso querido Oswaldo Gimenez, atuante tarefeiro do Centro Espírita José Domingues Bueno de Santo André. Oswaldo, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Semeando a Boa Nova. Um prazer muito grande estar com você aqui.
Prazer também é nosso e muito grande, né? Atendendo o convite, e é sempre uma honra estar aqui com vocês.
Com frequência ouvimos pessoas se decepcionarem porque suas preces não foram atendidas. Aliás, é uma frase corriqueira, né? Minhas preces não são atendidas, ou minhas preces foram atendidas, né? No programa de hoje, estaremos analisando essa questão com base nos estudos da filosofia espírita de Allan Kardec. Oswaldo, conhecemos muitas pessoas que acham que diante de um problema grave, uma crise, não adianta rezar. Já desanimaram. Qual a razão dessa descrença, Oswaldo?
Para alguns, existe a descrença total, né? São aqueles que não acreditam em Deus, que felizmente são muito poucos. E outros, porque acham que Deus tudo sabe. Então, como Ele tudo sabe, não preciso pedir porque Ele já sabe, né? O que eu preciso. Eu acho que existe bastante equívoco a respeito, né? A doutrina espírita nos coloca que nós devemos, sim, cultivar a prece, porque a prece nos aproxima de Deus. Kardec, na codificação, ele coloca a oração com um tríplice aspecto, resumindo, né? Que a oração nos serve para pedir, louvar e agradecer a divindade. Então é a nossa aproximação da divindade. E com a prece nós obtemos muita resposta. Aliás, diz também a nossa doutrina, e nós seguimos com bastante fé esse preceito, né, da doutrina, que toda prece sincera e verdadeira tem uma resposta. Nenhuma prece neste sentido fica sem resposta.
Marinho, o Oswaldo está fazendo uma abordagem muito interessante, que é exatamente a questão de toda prece ter uma resposta. Toda prece é uma prece sincera, verdadeira. Aquelas preces que ficam sem a resposta que a gente esperava, né? Aquela resposta que nós gostaríamos de ter, que não acontecem, aquelas respostas que nós gostaríamos de ter, aquelas preces, elas ficam perdidas, Marinho? Ficam em algum lugar guardada? Elas chegam no plano espiritual e ficam lá perdidas? Será que algum dia alguém pode resgatar aquilo, pode recuperar, pode tentar nos atender em outro momento? Em que circunstância poderia acontecer? De acordo com o quê? Com o nosso merecimento? De acordo com a nossa necessidade?
Turíbio, eu creio que, como toda prece sincera é uma conversa com Deus, e como Deus possui os seus canais de amor para conversar com todos os seus filhos, toda a criatura, eu creio que todas as vezes que nós fazemos uma prece, seja de que natureza for, nós estamos dizendo para Deus como é que nós pensamos, o que nós queremos para nós, quais são as nossas escolhas, o que nós faríamos se usássemos nosso livre-arbítrio, se aquela prece fosse atendida. E ao nós conversarmos com Deus e nos abrirmos e expormos a Deus, A resposta vem na justa medida da conveniência e da necessidade para nós. Ainda que a resposta seja do tipo, se nós te concedermos isso, não vai ser bom para você, não é? Então, a ideia colocada de que sempre há uma resposta, ela é real, porque até mesmo uma não resposta, alguma coisa que não nos convém pedir, que faria mal para nós, passa a ser uma resposta à divindade também, né?
Oswaldo, por que razão algumas preces não são atendidas? Por que, que as pessoas fazem os pedidos e eles não acontecem? Tem alguma razão especial? Por que não acontece o atendimento da prece?
Podemos partir de uma premissa, não é? Que Deus tudo sabe e nós sabemos ainda muito pouco. Então, pedimos muitas vezes, como crianças espirituais, coisas que não estão disponíveis para nós ainda naquele momento. Pedimos aquilo que achamos que seria útil, seria importante para nós naquele momento. Entretanto, Deus não nos dá aquilo que nós achamos que é importante para nós, mas aquilo de que nós realmente precisamos. Então, nesse processo que a doutrina espírita chama de processo evolutivo, em que nós somos criados simples e ignorantes, saímos das mãos de Deus, depois temos um percurso através de incontáveis reencarnações, onde vamos adquirindo sabedoria e amor. Vamos desenvolvendo, criando condições para o nosso espírito de elevação. Vamos suprindo as nossas necessidades, não é? Nesses dois grandes aspectos, através da purificação do nosso sentimento e conhecendo. O conhecimento, a sabedoria. Então, essas duas conquistas vão nos dando as balizas que nós precisamos para entender aquilo que é importante para nós no nosso crescimento. Exemplo, um sofrimento que a gente passa nesse estágio em que nós estamos. Esse sofrimento pode estar retificando alguma coisa que está inscrito no nosso espírito com o nome de compromisso. Então, temos que ter esta sabedoria, entendendo cada vez mais os processos com que Deus governa o universo. Esses processos que são as suas leis, que se aplicam a tudo e a todos que existem no universo.
O Sr. Oswaldo, ele fez uma analogia com as crianças, eu acho que essa analogia ela é perfeita. E a gente pode colocar numa situação corriqueira. Se você permitir que uma criança coma doce o dia inteiro, ele vai comer doce o dia inteiro, ele vai te pedir doce o dia inteiro. Qual é o trabalho do pai? Qual é a função do pai? É chegar e dosar isso daí, porque o pai ele sabe que um docinho faz bem, doce o dia inteiro vai fazer mal. A criança não tem esse conhecimento, da mesma forma que nós não temos esse conhecimento diante daquilo que nós pedimos. Eu peço, por exemplo, toda semana para ganhar na Mega Sena e não ganho. Sinal que alguma coisa não vai ser bom para mim. E a gente tem que ter essa consciência. A fé está exatamente nisso. Na hora que você faz uma prece e você não é atendido, é saber que existe uma inteligência maior que decide por você e mostra para você, olha, eu vou te dar um doce só. Doce o dia inteiro eu não vou te dar.
Hélio Della Noce. Hélio, a questão de prece, a gente quando fala de prece, Hélio, a gente tem uma ideia daquele monte de gente fazendo orações, etc, todo mundo junto. Mas a prece é uma coisa interior, uma coisa íntima, não é, Hélio? E aí a gente diz assim, essa questão de prece é uma questão que só o Espiritismo trabalha nessa questão de tentar explicar por que, que uma prece não é atendida. É só o Espiritismo que trabalha com isso, com essa questão? Porque a gente escuta algumas pessoas, algumas religiões, as pessoas dizem assim, pede para Deus, conversa com Deus, Deus me mostrou isso, Deus me mostrou aquilo. Mas e nós, no Espiritismo, nós explicamos por que também Deus às vezes não atende, é isso?
É, também isso, né? Também isso. Eu acredito, eu não conheço todas, assim, todas as religiões. Não conheço também aquelas que... Eu sei que, por exemplo, no hinduísmo eles têm uma concepção diferente, muito parecida com a nossa, né? E acho que no islamismo também eles têm uma posição também muito parecida também com a nossa. A verdade é que Jesus, que é o nosso modelo, ele foi muito claro, ele se esmerou muito em explicar essa questão. Em várias passagens ele explicou essa questão. Por exemplo, quando ele fala de porfiar e entrar pela porta estreita, né, porque largo é o caminho da perdição, né, que ele é uma das passagens que está lá no Evangelho, ou seja, que o caminho estreito, quer dizer, é mais difícil, mas é ali que nós temos que seguir, perseverar. Você vê, por exemplo, que isso se aplica a tudo na vida, né? A tudo. Você pega um camarada que a porta larga, você fica sentado no sofá o dia inteiro, né? Comendo, sentado no sofá. O que que dá? Dá diabetes, dá gordura mórbida, dá tudo aquilo, dá doença, dá tudo aquilo que a pessoa não deve, dá pressão alta, né? Quando a pessoa vai pela porta estreita, ou seja, ela usa o físico, ela se exercita, ela faz o que fazer, que é aparente no começo, a princípio não é muito confortável, né? Por que que eu vou ter que correr? Por que que eu vou ter que andar? Por que que eu vou ter que mexer, né? Vou trabalhar para ganhar dinheiro? Por que que eu vou ter que estudar, né? E a pessoa, depois ela percebe lá na frente que a porta estreita era aquela, né? Era ali que ela tinha que ter ido. Quem foi por ali, lá na frente se dá melhor do que aquele que foi na porta larga, né? Como nós temos dificuldade para entender isso aí, porque até por uma questão de instinto nós procuramos o conforto, então nas preces é a mesma coisa, né? Nós vamos sempre na prece procurando o conforto. Ah, me dá isso, né? Como lembrou muito bem o Sérgio, me dá 2 doces, me dá 3 doces para mim, né? Me dá 1 caminhão de doce, né? A minha mãe fala, ela dizia que quando ela era menina, ela queria que a minha avó morresse para poder comer açúcar, né? Ela falava, que a mãe morra para poder comer açúcar. Ela falou, se a minha mãe morrer, se pegar lá de açúcar, vou comer tudo sozinho esse lado de açúcar aqui. Então, essas coisas, nós temos uma noção imperfeita disso daí, né? Então, nós precisamos ter, e Jesus nos lembrava disso, e como o Espiritismo, se nós seguimos a Jesus, é nosso mestre maior, nós porfiamos pela porta estreita, ou seja, Por aquilo que a médio e a longo prazo, como nós acreditamos na reencarnação, que a vida não termina, né? Que a vida continua, então nós não estamos trabalhando para o hoje, nós estamos trabalhando assim para a eternidade.
Né? Na verdade, a prece, né, Hélio? A prece ela nos aproxima de Deus à medida em que nós nos ligamos a Ele e confiamos nos seus desígnios, né? Quando nós fazemos oração, principalmente a oração Pai Nosso, né? A gente deixa muito claro que nós confiamos nos desígnios dEle. Então não adianta nós nos revoltarmos posteriormente, né, com relação aos fatos que não aconteceram. Né?
Porque, inclusive, né, é bom lembrar que não só no Evangelho, no Velho Testamento é cheio de exemplos desse tipo também. Né? Entre os reis de Israel, né, todos os reis de Israel que passaram por lá, o rei que teve um resultado melhor nas suas atividades foi Salomão, né? Qual foi a diferença de Salomão? Porque os reis, quando eles eram ungidos, eles achavam que eles falavam com Deus. Uma vez ungidos, eles tinham acesso direto a Deus. Era uma crença que eles tinham. E todos os reis de Israel pediram, inicialmente, eles pediam um exército forte, pediam riquezas, pediam uma série de coisas para Deus para poder governar. E Salomão foi o que pediu sabedoria. Ele chegou a Deus e falou assim, eu quero sabedoria. Não quero mais nada, me dê sabedoria que o resto, com a sabedoria eu conquisto tudo o que eu preciso. Né?
Osvaldo, nós interpretamos quando lemos nos evangelhos que Jesus recomendava nas suas pregações, pedi e obtereis, era a recomendação de Jesus. Então Jesus falava, pedi e obtereis. Não seria meio contraditório, não seria se esperar que as preces então fossem todas atendidas?
Se nós tomarmos ao pé da letra aquilo que está escrito, né? Então, talvez pudéssemos levar o nosso pensamento para esse lado, né? Entretanto, o Espiritismo, ele nos passa com muita clareza que nós devemos agir de uma maneira um pouco mais profunda, no sentido de entender aquilo que Jesus nos passou, não é? Então nós temos uma certeza absoluta que a providência divina ela caminha ao lado ou junto, não é, da justiça divina. Então, conceder está ligado a mérito e aquele momento que nós vivemos e que já aquela recepção daquilo que estamos pedindo vai nos fazer bem. E pedir, nós podemos pedir qualquer coisa. Então precisamos analisar corretamente a palavra de Jesus, que nós devemos saber o que pedir. Devemos direcionar o nosso pedido corretamente. Na oração do Pai Nosso, que o Hélio citou ainda há pouco, né? Tem um trecho interessante.
Quando nós fazemos a oração Pai Nosso, nós estamos em sintonia com Deus, né, falando dele, considerando ele como Pai. Aliás, começamos com Pai, né? Pai Nosso, né? Então aí tem trechos que eu queria até que você citasse, então, aí de destaque.
É verdade. Tem uma. Geralmente nós falamos mais da questão da dívida, não é? Porque pedimos o perdão para os nossos pecados, nossos erros, né? Mas Jesus ensina que nós devemos perdoar também, não é? Então são proposições de que constam o Pai Nosso. Então você se propõe a fazer uma coisa corretamente para receber outra coisa, mas não como um negócio, como uma exteriorização daquilo que você já tem por dentro, você já tem de bom. Mas tem um trecho do Pai Nosso que ele chama atenção muito quando nós dizemos assim no Pai Nosso: seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Não é assim a palavra?
Exatamente.
Então, pedir e obter passa pela vontade de Deus. E a vontade de Deus é a execução da sua justiça, das suas leis, não é? Que se aplicam sobre todo o universo e todas as coisas. Então, aí está algum entendimento melhor, né, sobre o pedir, obtereis. Então, é preciso saber o que pedir.
Eu queria, confirmando, né, essa explicação muito consistente que o Seu Oswaldo nos traz, de que Jesus realmente disse, né, pedir e obtereis, né? Mas não foi só isso que ele disse, né? Ele também disse, buscai e achareis, né? Ele também disse, batei e abrir-se-vos-á, né? Ou seja, nós podemos, ao analisarmos todos esses ensinamentos da Câmara de Jesus, nós podemos entender que a prece não é apenas uma concessão divina, não é? Ela é também uma conquista do Espírito, né? É uma conquista do mérito, como o Seu Oswaldo aqui colocou, né? Porque para uma pessoa que não estuda, é um exemplo clássico, né, que a gente, para um aluno que não estuda o ano inteiro, tá certo? E precisa tirar ter uma avaliação no final do período para que ele possa ser promovido, né, para outros ensinamentos superiores, né? Se ele não estudou, ele pode fazer a prece que ele quiser, porque vai ser difícil, né? E a resposta de Deus é exatamente não conceder, porque se concede, o ano seguinte ele não vai estudar de novo, não é? Então ele precisa, de alguma maneira, caminhar por aí, né?
Mas, Marinho, isso que você e o Seu Oswaldo estão dizendo, eu muitas vezes me coloco nesse programa na posição do nosso ouvinte, né? Então eu fico pensando no nosso ouvinte lá na sua casa, ouvindo isso que vocês estão dizendo, que não é tudo que Deus concede, não sei o quê. Ele fala, poxa vida, mas ainda ontem eu estava vendo a televisão e eu estava vendo um desses pastores que dizem lá que se você contribuir, você consegue, que se você desafiar Deus, porque tem gente até que fala em desafiar Deus, que você paga primeiro para receber depois, que você vai conseguir aquilo que você quer, até baseado nesse pedir obtereis. Como é que fica isso? Afinal de contas, a gente consegue ou não consegue? Esse dar o dinheiro, esse pagar pelas preces, a gente consegue obter aquilo que a gente está pedindo?
Sérgio, talvez a resposta mais adequada para esse ponto de vista que você coloca, não é? Seria uma recomendação para as pessoas interessadas em realmente ter a resposta a essa pergunta, não é? Nós gostaríamos de recomendar ao ouvinte interessado nessa resposta da sua pergunta que ele encontre a sua resposta, sabe? Mas a gente recomenda que ele busque no Evangelho segundo o Espiritismo. Há um capítulo inteiro sobre a prece lá, o capítulo 27, que fala exatamente sobre o pedir e obtereis, né? Nesse capítulo tem uma pequena passagem que fala da eficácia da prece e da qualidade da prece, né? Na qualidade da prece, principalmente, né, há uma recomendação de Jesus, tá? É muito claro, né, a respeito de como que nós devemos orar. E uma das principais características da oração sincera, da prece sincera, é aquela que nós fazemos do íntimo do nosso coração, né? É aquela em que parte de nós. Ele recomenda: olha, não se preocupe com as palavras, não se preocupe com a quantidade de palavras na prece, não se preocupe com a sofisticação das palavras, preocupe-se com sinceridade o que, que você tem no seu coração, né? Como Deus é muito grande, como ele, a grandeza divina é tão magnânima, que escapa à nossa capacidade de... Se nós fazemos uma prece sincera, que saia do fundo do nosso coração, seja pelo qual meio for, tá certo? Até mesmo muitas vezes passando por aqueles que exploram isso, como você falou. Se aquilo for necessário, se aquilo for sincero de Deus, Deus vai ouvir aquela prece. Então não é o caminho, não é a forma, não é o intermediário, é sim o que a criatura tem no coração, é sim a real necessidade da criatura e muito mais a conveniência, o mérito que ela tem com aquilo. Às vezes, no desespero, as pessoas buscam aqueles que manipulam isso, não é? Nós não podemos negar isso, tá certo? Mas nós não podemos também esquecer que, mesmo nesse caso, se aquela criatura que está buscando precisa, é sincero o desejo dela, ela já está fazendo a prece antes mesmo dela chegar naquele templo. Antes que ela chegue naquele templo, Deus já ouviu a necessidade dela, já sabe o que ela está precisando. Todo o resto é coisa dos homens, é coisa do mundo, né? A essência que está ali. Não.
Preces não atendidas, esse é o nosso tema de hoje. O nosso convidado, o nosso querido Oswaldo Gimenez, atuante tarefeiro do Centro Espírita José Domingues Bueno, de Santo André. Oswaldo, vamos fazer aqui um jogo rápido, perguntas rápidas e respostas igualmente rápidas. Vamos lá? Oswaldo, em que momento, quando nós devemos ensinar uma criança a orar?
Olha, os meus filhos aprenderam a orar antes de vir a luz do mundo. Porque eu orava com eles e com a mãe deles, desde o primeiro momento.
Nós podemos fazer preces por outras pessoas?
Podemos.
Uma prece universal. Dá um exemplo de uma prece universal.
Aquela que nós citamos, que eu acho que é a mais concisa e a mais completa, que é o Pai Nosso.
A oração nos liga de fato a Deus?
Desde que sincera e verdadeira nos liga.
O que vale mais, Oswaldo, ler uma prece repetidamente, insistentemente, etc., ou fazer uma prece do coração, sincera?
Jesus recomendou orar em secreto, e o Pai, que tudo vê em secreto, nos atenderá.
É correto pedir para uma pessoa fazer uma prece por nós? Falar: olha, você vai lá no templo, na igreja, no centro, faz uma oração por mim. É correto isso?
É, a prece intercessória é válida.
E quando nós não somos atendidos na nossa prece, nós devemos continuar orando e pedindo?
A primeira posição é a resignação. Entendermos que Deus nos dá aquilo que nós precisamos e não o que nós pedimos.
Sérgio?
Seu Oswaldo, o senhor respondeu aí que logo na primeira pergunta que o senhor orava com seus filhos antes deles verem a luz do mundo. É útil, por exemplo, quando a mulher está grávida, quando ainda está esperando o filho, é útil a prece? O filho que está lá dentro da barriga da mãe participa dessa prece? Como é que é isso? Explica isso pra gente.
Bom, o nosso princípio, né, para fazer isso, era a compreensão de que ali já estava presente o Espírito que estava reencarnando e que Deus estava colocando em nossas mãos com responsabilidade de orientá-lo nessa vida. Então, conforme também a doutrina nos ensina, nos explica corretamente, já na concepção o espírito está ligado à mãe.
E ele está ali percebendo tudo o que está acontecendo ali?
Ele percebe, não com essa clareza que nós temos depois que reencarnamos e readquirimos todos os traços da nossa personalidade que vem de reencarnações anteriores, as nossas tendências, etc. Mas ele está num estágio, inclusive, de que necessita muito da prece, porque ele está num recomeço. E todo recomeço, ele é um desafio, é um caminho longo que ele deve ter pela frente, na maioria dos casos. Então, a prece serve para acalmar, fortalecer o espírito e serve também para que aqueles que oram, os pais que oram pelos filhos, mesmo nessa situação ainda embrionária, né, para que aquela criança que está sendo formada e que vai trazer mais um espírito para essa matéria, esteja fortalecida, esteja amparada, confortada nesse processo. É esta a intenção que eu tinha com a minha esposa na época.
Oswaldo, você está falando uma coisa interessante nessa pergunta que você está respondendo para o Sérgio, essa questão de orar para aquele espírito que está chegando conosco aqui. Os espíritos também fazem oração, Oswaldo, mesmo aqueles espíritos quando estão no plano espiritual, aguardando o seu processo reencarnatório, em outro estágio de evolução, eles também fazem preces, Oswaldo?
Fazem. Recomendaríamos os nossos queridos ouvintes, não é, que procurassem a obra de André Luiz. A obra de André Luiz, que nós consideramos subsidiária às obras de Kardec, talvez uma das principais, nos mostra diversos episódios em que espíritos de mais alto descem, né, naqueles planos de André Luiz, de nosso lar, e outras colônias, né, correlatas, e fazem oração, eles se elevam e fazem essa ponte com o mais alto, com a espiritualidade mais alta. Existe sim.
São belíssimas orações, belíssimas orações.
Nós estamos aqui encerrando a primeira meia hora do Semana Boa Nova de hoje. Oswaldo, eu quero fazer uma pergunta para você, mas daqui a pouquinho, a respeito de promessas, essa questão de promessas, pessoas que fazem votos, né? Os chamados votos, em algumas religiões eles chamam isso de votos, outras de compromisso, outras de promessa, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso, né? Como é que o Espiritismo entende essa questão dessas, vamos generalizar, para promessas, porque cada religião tem um nome. Mas daqui a pouco você vai responder disso, porque nós estamos encerrando nesse momento a primeira meia hora do nosso programa. Não muda de emissora não, que nós vamos voltar já já.